Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Areia de Baraúnas, de Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Junco do Seridó, Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem, Patos. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Salgadinho, São José do Bonfim, São José de Espinharas e São José de Sabugi. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Santa Luzia, Santa Terezinha, São Mamede, Tenório, Várzea e Vista Serrana. O nosso bom dia também a todos os ouvintes do programa que não são servidores públicos, mas que todos os domingos acompanham o programa através da 97.9 Rádio Espinharas de Patos. Um abraço aí para os companheiros lá no sítio São Bento, né? É, o companheiro Zé Geraldo, Edelso, Socorro, que estão lá na escuta do programa. Aos companheiros do distrito de Santa Gertrudes, né? O companheiro Roberto Lima, do Patativa do Açaré, o companheiro Rabai, a todos os companheiros e companheiras que estão à frente lá, né? Do movimento comunitário, né? Da agricultura familiar. O companheiro Guga, né? Também que está na escuta, o Everaldo, a Maria, enfim, a todos os companheiros e companheiras lá do distrito de Santa Gertrudes, do assentamento Patativa do Açaré, a companheira Ilma, né, que professora aposentada, e também todos os domingos está na escuta do programa, também na região ali do distrito de Santa Gertrudes. Né? O nosso bom dia também à companheira Maria José, a Sebastião, a Lila, que estão ali na divisa, né, Quixaba e Cacimba de Areia, e também todos os domingos escutam um programa Sinfemp para todos. A todos os membros da diretoria do Sinfemp, a todos os delegados sindicais, aos companheiros do Conselho de Representantes, a todos os companheiros e companheiras que compõem a direção do Sinfemp, que estamos realmente com todas essas dificuldades, né, para reunirmos, para fazermos as nossas mobilizações, né, que realmente é a prática, né, do Sinfemp durante toda a sua trajetória de luta, né? Mas infelizmente, nesse momento de pandemia, né, as coisas aí complicando, um governo federal que é totalmente genocida, certo? Que ignora a ciência, que dificulta ainda mais a vida do povo, deixa o povo mais desesperado, especialmente agora com essa questão da vacina, dizendo que não vai tomar vacina. Agora é interessante, né? Quando ele vai para outro país, ele toma vacina. Não só ele, mas todos nós, né? Quem vai para outro país toma vacina e não tem essa especulação. Parece até que essa questão da vacina para a Covid-19 é uma coisa lá do passado, né? Como se tivesse que realmente descobrir uma vacina para sair 10, 15, 20 anos, né? 50, 100 anos. As coisas avançaram, a ciência avançou, a tecnologia hoje é outra. Então, realmente, essas situações que nós estamos vivendo da Covid-19, essa vacina saiu mais rápido em relação às outras, justamente em virtude do avanço da ciência, né? Que é negado aí pelos negacionistas, né? É uma coisa assim absurda. Você não vacinar o seu filho, a sua filha, não tomar a vacina, incorporar essa ignorância, né, essa brutalidade, essa situação assim totalmente desconectada da vida. Isso é uma coisa assim absurda, né? Então é uma situação que nós estamos vivendo em nosso país, né? Depois de 500 anos, a extrema-direita chega ao poder, né, que realmente fica criando toda essa confusão. E, infelizmente, muita gente ainda enveredando por esse caminho. Eu digo a vocês aqui com toda tranquilidade que quem está matando é a Covid-19, é o vírus, não será a vacina. Não será a vacina. Até porque as primeiras pessoas que começam a serem vacinadas são justamente os companheiros e companheiras que estão aí à frente da pandemia, nas unidades básicas de saúde, né, no SAMU, certo? Nos hospitais, ou seja, em todas essas áreas aí da saúde, são as pessoas que realmente devem realmente tomar de imediato essa vacina. Mas fica toda essa confusão e muita gente enveredando por esse caminho, né? Tenha certeza que os hospitais estão cheios, as UTIs estão cheias, as pessoas morrendo no dia a dia. E eu ainda escuto gente dizer o seguinte, que a Covid não existe, que é coisa criada. Gente, não tem outra palavra para dizer aqui que não seja imbecilidade, né? Imbecilidade, me desculpem, mas é imbecilidade. Um ser humano, em 2020, afirmar que não existe a Covid-19 com mais de 180 mil pessoas que já morreram. Isso são as estatísticas do governo. Com certeza foi muito mais do que isso. Os hospitais estão cheios, as UTIs na mesma situação aí, não tem mais vaga para ninguém. E tem outra situação também alarmante, parece que está tudo normal. Porque ontem à noite e na última sexta-feira, sexta e ontem, gente, os bares estão super cheios. Os espetinhos nem se falam, certo? Então veja bem, está tudo lotado. E não venha dizer que estão cumprindo as regras, não. Porque não cumprem. Primeiro, ninguém está usando máscara. Porque você não vai comer e beber usando máscara. Então tem toda essa dificuldade, certo? Tem toda essa dificuldade que nós estamos realmente presenciando no dia a dia. Não vê quem não quer, mas anda na cidade que você vai ver a situação que se encontra, né? Você vai ali também no centro da Covid ali, agregado ao Hospital Regional de Passos, ao laboratório municipal ali, sem as mínimas condições de atendimento às pessoas, colocam a tenda e pronto, está resolvido. Então, essa situação que eu gostaria de chamar a atenção aqui, e isso não se resume apenas a Patos, mas a todos esses municípios. As prefeituras estão cheias de dinheiro da Covid-19. Eu tenho certeza que as prefeituras que não têm, por exemplo, hospitais, que no caso aqui da região, eu só tem Patos e Santa Luzia, parece que São Mamede, não sei como, talvez tenha a maternidade lá em São Mamede, mas outros municípios não têm nada de estrutura de saúde, certo? E realmente esse recurso fica lá no município e a gente não vê uma atitude por parte dos gestores e das gestoras em cada município desse. Então, essa questão da pandemia é uma situação gritante, a tendência é piorar, e ainda tem gente aí defendendo o retorno das aulas presenciais, que é uma coisa totalmente absurda. Ora, se os adultos, nós estamos assistindo a essa situação, o comportamento dos adultos, imagina as crianças, que não têm nem conhecimento do que está acontecendo, em sua maioria, né? E aí voltar às aulas, isso é uma coisa absurda. Ah, porque vai quebrar isso e aquilo. Eu defendo a vida, o SINFEMP defende a vida. Nós do SINFEMP somos contra o retorno das aulas presenciais, porque eu acho que isso é um absurdo. São raríssimas as escolas que têm condições, por exemplo, de cumprir as regras. Porque a questão agora não é tão simplista não, né? Ter aquele aparelho para medir lá a temperatura, certo? E ter álcool gel que vai resolver, não. As crianças vão ter que se alimentar, as crianças vão ter que brincar, as crianças vão ter que ter um espaço adequado. E aqui eu pergunto em paz. Das escolas particulares, pouquíssimas têm uma estrutura dessa. E você vai para as escolas públicas, é que não tem as mínimas condições. Você conta aqui no dedo as escolas aqui do município, que realmente as salas são amplas. A maioria não tem as mínimas condições, porque em 2005, 2006, se começou aqui em Patos mudar as escolas, né? Chamar, integrar as escolas. Ou seja, pegou a escola Miguel Mota e Anés Leão, que são agregadas, né? Junto uma da outra, abriram a parede, aí CIEP. Pegaram a Zé Genuíno lá no morro, com Napoleão, fizeram a mesma coisa. Pegaram o Firmino e o Otto, também, CIEP. E por aí vai. Sem a mínima estrutura. O que é que fizeram? Fecharam as janelas para climatizar. O ar-condicionado, em boa parte das escolas, não funciona. Não comporta o tamanho da sala. O que é que fizeram? Empurraram o ventilador e fecharam as janelas. Veja que situação aqui no município de Passos. Porque você tirando aqui uma escola, por exemplo, como o Aristides, né, que é uma escola que é mais ampla, tirando as creches novas, o que sobra aqui em Passos? Me diga. O que sobra aqui em Passos de escola realmente que tem uma estrutura? Aí você vai lá na escola Zefinha Mota, nas Sete Casas, né, tem um espaço maior. Mas você vai ali, por exemplo, no Professor Oliveira, que caiu até o teto, reconstruído. Mas a tinta está lá já caindo tudo, né? Qual a estrutura que tem uma escola como, por exemplo, o Professor Oliveira? Qual a estrutura que tem um Cisenando, um Manuel Roberto, né? Então o Ageu de Castro, qual a estrutura que tem essas escolas? O Raimundo Amelo, né? O Cisenando, né? O João Tavares, certo? O João Tavares, que inclusive é aqui, a escola João Rodrigues, né? E por aí vai. E as da zona rural? Aí aqui é complicado. Então, essa questão da volta presencial das aulas, a gente tem que rediscutir, tem que discutir. E o SINFEMP é contra. A gente sabe que os professores estão trabalhando muito. Muito mais do que se tivesse realmente nas aulas presenciais. Mas tem a questão da vida. A vida tem que estar em primeiro lugar, não em segundo lugar, né? Porque tem gente aí que só pensa no lucro, que quer dar resultado, ignorando essa pandemia, né? E nós estamos, nesse momento no Brasil, nessa situação, gente. Ainda bem que aquele desgraçado lá dos Estados Unidos foi derrotado. O tampo de lá, né? É o Trump. É o tampo mesmo. Foi derrotado. Mas aqui a gente tem outro louco no Brasil que ignora tudo isso, que ignora a ciência, que diz que é normal, todo mundo vai morrer, né? Então aí não faz nada. A não ser com aquela caixa de cloroquina para cima e para baixo, quando na verdade nem ele toma. Certo? Então veja bem a situação que nós nos encontramos, e infelizmente muita gente envereda por esse caminho. Envereda por esse caminho. Ah, que a vacina vai matar. Vai matar se você não tiver cuidado, se você não tomar a vacina. Certo? Se te pegar, vai matar. E olha o que nós estamos observando aí. Não tem idade para a pandemia não, viu? Para a Covid não. Está matando de crianças a idosos. Certo? Gente que faz o check-up de 6 em 6 meses, são tranquilo e morre. E é essa situação que nós estamos presenciando. O que falta mais para que as pessoas realmente acreditem no que está acontecendo? Por isso que a gente está colocando essa opinião aqui do SINFEM, porque nós somos contrários às aulas presenciais nos 23 municípios da nossa base territorial. Certo? Nós vamos para cima. Se qualquer prefeito ou prefeita, a partir do dia 1º de janeiro, vim com essa tese de um plano híbrido, deviam chamar logo de plano da morte, né? Híbrido aí pode substituir morte, certo? Porque não tem as mínimas condições dessas crianças se protegerem, e nem a gente tem condições também de garantir essa segurança para as crianças, né, para os alunos, nessas escolas, com o retorno das aulas presenciais. Outras situações, eu estava conversando com um professor, que é filiado ao sindicato, e ele afirmou o seguinte: ele leciona lá no estado do Pernambuco, e ele dizendo: Zé Gonçalves, é uma coisa assim absurda. O prefeito de determinada cidade disse que, pronto, vai ter uma parte, uma turma tem 30 alunos, né? Aí os 25 alunos, aí vem 5 por dia. Ele disse que tem dia que não vem nenhum dos 5. Então é só para perder tempo, né? Aí você vem na segunda-feira, falta terça, quarta, quinta e sexta. Certo? Então, não tem sentido isso. Os alunos não estão vindo. É mais um prejuízo. É mais um prejuízo. Então, eu acho que tem que repensar tudo isso, tem que ter calma. E as coisas só devem voltar, entre aspas, né, ao normal, porque não tem nada normal, quando realmente chegar a vacina. Porque se depender desse presidente Bolsonaro, ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Para vocês terem uma ideia, ele quer vacinar apenas 51 milhões. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Ou seja, mesmo que você tenha o quê? Você tem 20 mil pessoas, das 20 mil, somente 5 vão se vacinar. Né? Vão se vacinar. E não é só uma primeira dose, né? Com certeza vai ter a segunda. Então, essa situação é dramática que nós estamos vivendo. E eu espero que os trabalhadores e trabalhadoras, que os servidores e servidoras, que o povo não enveredem por esse caminho aí do Bolsonaro, que não toma vacina, que isso e aquilo. É burrice, é imbecilidade caminhar, né, nesse rumo aí. Então, eu inicialmente faço aqui esse apelo, esse chamamento, né, a todos os companheiros e companheiras que ainda pensam dessa maneira. Esse pensamento de não tomar a vacina é o cúmulo da imbecilidade. É o cúmulo da imbecilidade, certo? Não podemos enveredar por esse triste caminho. Mas, companheiros e companheiras, a situação aqui em Patos é dramática. Veja bem, os servidores e servidoras que se aposentaram simplesmente receberam aquela primeira parcela do 13º salário, que correspondeu a 30%, e os 70% estavam realmente esperando agora, né, até o dia 20 de dezembro, que inclusive foi pago. Mas acontece que os professores e outros servidores que se aposentaram este ano, que passaram a receber pelo Patos Prévio, inclusive agora no mês de novembro, né, outubro, novembro, simplesmente o Patos Prévio agiu corretamente e pagou proporcional aos meses que esses servidores estavam aposentados. Ou seja, 2, 3 meses, então vai pagar proporcional aos 3 meses. Acontece que a Secretaria de Administração do município era para ter feito a mesma coisa. Ou seja, pagar a segunda parcela desses professores e demais servidores que se aposentaram. Porque, por exemplo, se você trabalhou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, você trabalhou 10 meses na prefeitura. Aí você recebeu a primeira parcela no mês de junho, correspondente aí, por exemplo, a 30%. E essa diferença era para ter sido emitido um contra-cheque com um valor. Mas, no entanto, deixado de lado. E qual o resultado? Tem professor aí que está faltando mais de 3 mil reais o 13º salário. Professor que tem salário básico, que tem docência, que tem quinquênio, que tem gratificações incorporadas, tem professor que supera aí 5 mil reais aqui em Patos. Simplesmente, quando você pega a primeira parcela dos 30% e essa última que foi paga pelo Patos Prévio, certo? Chega, sabe quanto? A R$1.000, R$1.500. Então, falta realmente essa diferença. E nós estamos, inclusive, já solicitando a todos os professores e demais servidores prejudicados que procurem o sindicato no horário de 8 às 12, de 8 às 12, leve o contra-cheque que você recebeu integralmente, certo? Se for aposentado ou não, leva o contra-cheque do mês de novembro. Aí, leve o contra-cheque da primeira parcela do décimo e da segunda parcela do décimo, porque a conta é fácil de fazer. Para você saber se está certo ou está errado, você pega o seu contra-cheque do mês de novembro, certo? E deu 3 mil, um exemplo. Aí você vai ver quanto é que você recebeu da primeira e segunda parcela. É só reduzir que você vai encontrar aí a diferença do seu 13º salário. E aí você vai ao sindicato. A Darlene está preparando os ofícios com Carminha. assina o servidor, assina a Carminha, e a gente está protocolando lá na Secretaria de Administração para ser feito esse pagamento. E não vá deixar para janeiro, não. Faça essa semana. Faça essa semana, porque são débitos de 2020. Certo? Então tem que realmente resolver essa situação, porque se não vir essa diferença no contra-cheque extra, que é o que nós queremos e é o correto, porque o erro foi da Secretaria de Administração, que vem agora o pagamento, né, do mês de dezembro. Só que vai ter mais um prejuízo para os professores, para os servidores. Porque se você aumenta o seu rendimento, o desconto de imposto de renda vai ser maior. Você está entendendo que esse setor pessoal da Prefeitura de Patos é terrível, né? Primeiro que não vem salário a mais para o servidor. Eles só erram reduzindo. Só erram reduzindo. E eu até observei essa semana, um decreto do prefeito, também fazendo alterações, né? Fazendo alterações na lei que trata dessas gratificações, porque ele é igual, ou podemos dizer assim, pior do que o Bolsonaro, né? É um Bolsonaro piorado aqui em Patos. Eu estou louco que chegue esse dia 31 de dezembro para a gente ficar livre desse homem, né? Ficar livre desse homem. Não sei o que vai vir a partir de janeiro, mas eu acho que para se igualar a ele, nem Bolsonaro se iguala, né? Porque é muita maldade, né, contra os servidores públicos. Então, esse decreto também que a gente está analisando, né? Analisando, né? Porque ele trabalha tudo através de decreto. Decretos e mais decretos. E se a gente não tiver de olho no diário oficial, passa batido, né? Passa batido. Então, é uma situação complicada. E aí, todos os servidores e servidoras, gente, pegue a ficha financeira de vocês. Gente, pegue os contra-cheques de vocês. Gente, organize a documentação. Porque nós vamos ter muitos problemas, não somente em Patos, mas também em outros municípios, especialmente em outros municípios que a nossa aposentadoria será através do INSS, com exceção de Patos e Santa Luzia, os demais municípios, aposentadoria com o INSS. Então, se você não tiver o seu contra-cheque, certo? Você poderá ser prejudicado. Mas falar no contra-cheque, deram outro golpe aqui nos servidores de Patos, não tocando ao pagamento do 13º, porque o 13º vinha discriminado. Eles eliminaram tudo, botaram só o valor final, certo? Só o valor final. Quer dizer, e é justamente essas pessoas que vão permanecer, viu, num novo governo, entre aspas, de Nabu, a partir do dia 1º de janeiro. Quer dizer, muita gente aí que está fazendo maldade hoje vão permanecer no governo Nabu, porque afinal de contas é uma continuidade, certo? É uma continuidade, certo? Muita gente aí que fez a aposta, se prepare também, né? Que vocês vão sofrer. E se não lutar, não tenha perspectiva de melhora, não, se não tivermos uma grande luta, fizermos uma grande luta aqui no município de Patos e também em outros municípios. Porque nós tivemos aí, inclusive, algumas alterações em prefeituras, que foi 6-6, não foi nem 6-6. Né? O grupo político que maltratava antes vai voltar a partir do dia 1º de janeiro. Certo? Essa é a situação que nós estamos aqui colocando para vocês. Quem deixou o salário atrasado em gestões anteriores está de volta ao poder. Nós temos aí o caso de Santa Terezinha. Nós temos aí o caso de Olho d'Água, certo? São dois municípios que eu cito aqui, que nós tivemos problemas com os mesmos gestores dos grupos anteriores, né, que agora, a partir de janeiro, voltam ao poder, né? Afinal, lá em Olho d'Água não tem jeito, né? Porque o atual não está pagando no mês de novembro, foi preciso entrar com mandado de segurança, uma ação aí na justiça, estamos aguardando o resultado, espero que saia mais rápido, pedindo o bloqueio dos valores da prefeitura, que nem pagou novembro, dezembro é um risco, todo mundo não pagar, e o 13º dizem que estão pagando para o cara. Né? Em Santa Terezinha, espero que a atual prefeita pague tudo em dia, mas esse que vai assumir na gestão anterior, né, deixou para essa gestão atual, meses, 3 meses atrasado dos servidores, se eu não estou enganado. Né? Lá em Catingueira, mudança também de prefeito, né, espero que esse que foi eleito não se iguale ao anterior, porque pelo menos o Odir estava pagando em dia os servidores municipais. E nós tínhamos lá, inclusive, uma excelente secretária de Educação, Adalmira Marques. O povo de Catingueira perde muito, né, com essa saída de Adalmira. Mas eu soube que está indo para Malta, para dar a sua contribuição lá. Até pensei que ela vinha trabalhar em Patos. Um caso de Emas, que também houve mudança de prefeito, mas a Aneta, inclusive, foi eleita, mas quando assumiu interinamente, tem uma boa relação com o sindicato. E eu acredito que a Aneta não pode imitar uma vírgula desse atual gestor. A Aneta é uma pessoa do povo, certo? É uma pessoa do povo e não vai enveredar por aí. Apesar de ter alguns que já estão chegando perto dela e dizem, olha, não votou comigo e tal, vamos perseguir. Deixa para lá esse tipo de coisa. Tem que administrar para toda a cidade. Tem que ter uma visão ampla, né? Então, nós temos essas situações de mudança de prefeito. Em Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. Aí mudou também lá em Área de Baraúnas, né? Que eu acho que pior do que a atual não existe, né? Eu espero que o cara que foi eleito lá, o prefeito que foi eleito lá, realmente faça a diferença, né? Faça a diferença, né? De não perseguir, né? De dar uma nova cara, né? À Área de Baraúnas, né? A Área de Baraúnas centraliza ali uma feira de animais. É uma cidade, pode dizer que você tem Quixaba, Cacimba da Areia, Passagem, aí a Areia de Baraúnas vai ter Salgadinho e Assunção, ou seja, de Quixaba a Assunção, né, tem um grande número ali de criadores, né, de criadores. Eu até descobri que tem muita gente de Patos indo lá para essa feira, né, lá em Areia de Baraúnas. Então tem que dar uma melhorada, inclusive, essa feira, colocar sanitários, né, fazer uma cobertura, certo? Para que as pessoas realmente possam ter um espaço, né, para não ficar lá no meio do sol. Então pode melhorar muito bem nessa situação lá de Areia de Baraúnas. São Mamed foi, repetiu a mesma dose, Várzea, São José de Sabugi, Santa Luzia, junto com o Seridó teve a mudança aí com o Dr. Paulo, né, disse que é uma pessoa muito boa. Tenório, eu não sei lá o resultado, se foi reeleito o mesmo grupo do prefeito, mas deve ter sido. Assunção, a mesma coisa. Salgadinho foi reeleito o Márcio, que é professor, que também paga em dia. Tem algumas dificuldades, mas tem avançado, né, com as reivindicações do sindicato, implantando insalubridade, dentre outras coisas. O Rogério lá em Cacimba de Areia, né, espero que também avance. Em Passagem, né, tem o Negão, que é o apoiado por Magno, né? Se for seguir Magno, vai ser a mesma desgraceira com os servidores, que não querem implantar insalubridade. Quixaba, também um retrocesso, né, porque não avança nas conquistas dos servidores. E por aí vai. Agora, a pior situação você encontra em Areia de Baraúnas e Olho d'Água, né? Ali realmente é dois municípios problemáticos que a gente se preocupa muito, né, porque é um sofrimento mesmo para os servidores municipais. São José do Bonfim, que paga em dia, lá em Mãe d'Água também é outro descaso do gestor para com as reivindicações dos servidores, especialmente a insalubridade, né? E aqui em Patos, que não precisa mais dizer, que todos vocês já conhecem essa realidade. Então é importante que vocês vejam essa questão imediatamente dessa documentação essa semana, certo? Para não deixar para 2021. Em 2021 é nova gestão e essa documentação tem que ser entregue mais rápido para sair já, né, fazer esforço para sair nessa folha de pagamento agora do mês de dezembro, porque o erro foi da prefeitura, não foi realmente dos servidores.
Para todos os fandangos, para todos os brasileiros, eu vou mostrar pra vocês como nasceu o forró. Foi antes de Padre Inciso, foi antes de Lampião, antes de nascer o Cristo, do batismo de João, antes de morrer por todos, antes de repartir o pão. Forró, 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 forró. Para todos da cidade, para todos do sertão, para os que preferem xote, chachado, samba, rock ou baião. O inglês ali andava, sei se anda, sei se não, botando os trilhos no mundo, bem no fundo do sertão. Ferrovia para todos, leva uns e outros não, só a morte com certeza dá pra todos condução. Coral, 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 coral. Para todos de São Paulo, para todos do Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, para do Petrolina, Juazeiro. Alegria para todos, a tristeza sei se não, o inglês da ferrovia escreveu no barracão. Forró, 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 foi então que o pau comeu, nunca mais tentou o pó, eu só sei que o povo leu. Forró, 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 virou forró.
Um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Eu quero aqui pedir licença a vocês para fazer a leitura de uma nota do Adota Pats aqui no município. Eu fiquei extremamente preocupado com as cenas, com as fotos que recebi do Adota Patos, no tocante aos animais. Da gente ver situações as mais adversas, inclusive os animais morrendo de fome. De fotos, inclusive, de cachorros que, ao se alimentarem, de imediato morrem, não suportam. E a gente vê o descaso da Prefeitura Municipal de Patos para com esses animais, que é uma questão de saúde pública. Mas, infelizmente, o descaso é total. Uma prefeitura que recebe mais de 15 milhões por mês somente de transferências constitucionais, ou seja, Fundeb e FPM, fora os convênios. Ao mesmo tempo, vem dinheiro para a prefeitura e para a construção do centro zoonótico, que não vai ser a solução, porque a gente precisa de da reestruturação do canil municipal, que aquilo não é canil que funciona na escola agrícola, aquilo é um depósito de animais, e precisamos também da construção dos abrigos. Mas vem dinheiro para o centro de zoonoses, infelizmente, é devolvido a Brasília, porque não tem nada, não tem projeto. Né? E a gente não vê uma ação por parte da Secretaria de Agricultura do município, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde. Certo? A gente não vê uma ação nem por parte do gestor municipal. Agora, uma coisa, uma cena que não tem nada a ver é o prefeito com um braço e uma lâmpada para cima e para baixo, certo? Dizendo que está custando tanto, que está botando luz não sei aonde. Quer dizer, deixa de ver a cidade no geral, de planejar para enveredar por esse caminho aí. Eu vou ler essa nota aqui, porque são cenas fortes, né? Inclusive de animais se alimentando de outros. É uma coisa assim absurda. E diz a nota aqui do Adota Patos. Inclusive eu estive ontem, em frente ali ao Correios, estava fazendo a campanha de recolhendo alimentos, ração, certo? Dinheiro, né? Medicamentos. Parabenizar aqui as mulheres e os homens, né, que realmente estão nessa empreitada. Tive lá, dei minha contribuição, mas isso é de responsabilidade da prefeitura e a gente vai ter que realmente reverter essa situação, né? O nosso papel a partir do dia 1º de janeiro na Câmara vai ser justamente para fazer essa luta. Os animais estão soltos nas ruas, doentes, transmitindo doença, com fome, com sede, carros atropelando, certo? É um sofrimento geral e a gente tem que resolver, porque isso é uma questão de saúde pública. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Mas diz a nota aqui do Adota Patos, nota de repúdio. Natal e fome combinam? É triste chegar em casa em pleno dezembro e falar para seus filhos que esse mês não terão o que comer. Imaginaram a cena? Pois bem, essa é a situação dos animais do abrigo de pequenos animais na cidade de Patos, que é mantido pela prefeitura e por incompetência ou vontade própria, não sabemos informar os motivos. Nos chega a notícia que não terá ração para suprir a necessidade básica dos animais ali confinados, cerca de 300 cães e 130 gatos. Eu diria que quase tudo nessa vida pode esperar, mas a fome espera? É justo fazer isso com seres que nem sequer têm a condição de reclamar? E a lei de maus-tratos vai ser rasgada pelo próprio ente público, que deveria proteger e garantir o mínimo? Enfim, senhores responsáveis pela ração desses inocentes, que nada tem a ver com a ganância e a falta de humanidade de vocês. Tenham compaixão e saibam que Deus tudo anota no livro da vida. Um dia os senhores irão prestar contas de seus atos. Estamos bastante preocupados, já que a ração só dá para mais um dia. E agora apelamos primeiro para Deus, que nunca desampara os inocentes, e pedimos a toda a cidade de Patos que nos ajude e não deixe cenas como as que iremos aqui expor voltarem a acontecer. São fotos fortes, mas verdadeiras, e que ocorreram lá no abrigo, quando já em outras oportunidades faltou ração. Todos os anos vivemos essa triste realidade, junto à prefeitura, que é responsável pelo local. Apesar de já ter sido condenada em ação civil pública, impetrada pelo Ministério Público Estadual. Sem falar do descumprimento do TAC, que é o termo de ajuste e cumprimento, que foi firmado perante os representantes do município e nada foi feito. Promessas que nunca se cumprem. Reuniões e mais reuniões para tratar de algo simples de se resolver. O que falta é boa vontade e boa fé de quem se diz representante da coletividade.
A ONG Adota Patos repudia esse tipo de atitude desrespeitosa e infame perante os animais e ainda conclamando a população para que se mobilize e faça valer a voz daqueles que não têm o discernimento para cobrar seus direitos. Podemos resumir numa palavra essa situação: vergonhosa. Rafael Gomes, presidente do Adota Patos. Então veja bem, pessoal. É uma coisa aqui, se você ver as fotos, nem almoça. Nem almoça, certo? E veja bem, né? A nota inclusive diz aqui que vocês paguem pelos atos, né? Espero que paguem naquele canto, né? Se não já estiver em vida, né? Porque é uma situação extremamente difícil essa questão dos animais de patos, porque não tem política pública, ignoram tudo. Eu já vi gente, entre aspas, dizer, e assim mesmo, a culpa é do povo que solta. Nem a castração realmente a prefeitura assegura. Colocaram aquele carro velho, né, um carro velho já quebrado, sem as mínimas condições, aí castra móvel. Anda daqui para ali, quebra. Deve estar encostado por aí. Então, não faz nada e não dá condições para que os outros possam fazer. Então, eu quero deixar esse espaço aqui, já pedi licença a vocês, para dizer que a gente vai ter que fazer essa luta em paz, porque essa luta é coletiva, gente. Isso é uma responsabilidade da prefeitura. A gente tem que ter um abrigo para esses animais. Um na área do Belo Horizonte, outro na área do Jatobá, outro na área do São Sebastião, outro na área do Morro, outro na área de Santa Gertrudes, certo? Então, nós vamos realmente ter que ter uma ação para resolver essa situação, fazer a castração para reduzir essa produção, né, de animais aí, que não é brincadeira, né? Uma cadela libera aí 8 ou 12 filhotes, não é brincadeira. Na minha rua mesmo, tem todas as faixas etárias, certo? Tem cachorrinho novo, tem o intermediário, né? E por aí vai, além dos gatos, que agora virou realmente uma guerra. Eu comecei a alimentar os gatos e agora eu tenho que ficar pastorando os gatos comer, porque os cachorros vêm para comer a comida dos gatos e pode até matar. Então veja a situação, as casas, as calçadas, parece aquele quarador de roupa, né, que a gente chamava antigamente, o quarador de roupa, é completo de cachorro. E lá em casa eu acho que eles descobriram que eu fui eleito vereador, agora estão dando plantão mesmo na calçada, né? Que eu coloco água e comida de vez em quando, mas a minha alimentação mais lá é para os gatos. Mas também já passa a incomodar os vizinhos, né? Porque ninguém quer aqueles animais com carrapatos, né? Doentes, né? Sangrando. É uma situação extremamente difícil. E aí eu pergunto, esse insensível que está na prefeitura não vê isso não? Né? Será que ele não encontra nenhum cachorro de rua por aí, não? Né? Então, é essa situação que está sendo colocada aqui, porque essa problemática, gente, é em todo o município, inclusive na zona rural. Na zona rural tem situações dramáticas, pessoas que estão indo soltar animais na zona rural. E aí é que é complicada a situação, porque esses cachorros, eles se transformam realmente numa fera. Né, numa fera, né? E na zona rural é que vai ter realmente muitas dificuldades, né? No distrito de Santa Gertrudes, gente que inclusive já foi visto trazendo de outros municípios e liberando aqui em Patos, na entrada da cidade. Então, são essas situações, mas a questão central é a seguinte: o problema existe em Patos, eu sei que existe também em outros municípios, e a gente tem que realmente lutar para que as políticas públicas de saúde funcionem nesse aspecto. Mas eu quero parabenizar a todos os companheiros e companheiras do Adota Patos. Estava lá a nossa contadora Letúzia, né? À frente do trabalho, a maioria de mulheres, mas homens também, né? Parabenizar, né, pela postura de vocês em realmente fazer esse trabalho voluntário, né? Eu, se eu fosse prefeito, eu me sentiria envergonhado, né, da própria população estar resolvendo uma situação dessa. E eu omisso, né? Por isso que a partir do dia 1º de janeiro, eu já estou fazendo essa luta, mas a partir do dia 1º de janeiro nós vamos intensificar essa luta, vamos ver as condições que se encontram esses animais lá no canil municipal, que é a escola agrícola, as condições de trabalho dos servidores e servidoras, que seja contratado, que seja comissionado, certo? Nós vamos realmente fazer essa luta aqui no município. Não vai ficar de graça, não, certo? Agora nós temos um mandato para fazer a defesa do servidor, da servidora e do povo de Patos. E, sem dúvida nenhuma, esses animais de rua está também na nossa pauta. Tudo que envolva a sociedade, o povo, a gente tem que estar à frente. E nós moramos em Patos. Nós, servidores públicos, somos de Patos. Nós somos essa sociedade. Nós somos esse povo. Tá certo? Mas vamos agora para discussão aqui sobre a questão do Patos Prévio. Gente, esse Patos Prévio, como vocês sabem, ele foi fundado em 1999, inclusive a sigla era FUPAP, né? Que até na época, eu ironizando, isso é o SUPAP para os servidores, né? O SUPAP para os servidores, né? É o FUPAP aqui, que eles... É Fundo Municipal de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos Municipal de Patos, FUPAP, né? Então, esse Instituto de Previdência, ele é importante, não tenha dúvida. O problema é que os prefeitos metem a mão no dinheiro dos servidores e servidoras, das nossas contribuições. Esse Instituto de Previdência de Patos não era para estar numa situação que se encontra. Eu quero aqui, inclusive, já antecipar, eu não estou responsabilizando os funcionários do Instituto. Né? Inclusive, atualmente tem uma equipe muito boa, certo? Inclusive de servidores do quadro efetivo, de outros comissionados, mas são pessoas sérias, certo? Eu estou responsabilizando aqui os prefeitos que passaram justamente pela Prefeitura Municipal de Patos de 99 até hoje, que sempre dificultaram o repasse para o Instituto de Previdência. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui três tipos de contribuição para o Patos Prévio. Uma é a nossa, que é descontar todos os meses, inclusive este mês de dezembro vai ser o desconto de 14%, que os atuais vereadores e vereadoras aprovaram o projeto, ferrando a gente, prejudicando a gente, certo? Inclusive, um projeto que poderia ter sido aprovado, começando com uma alíquota de 7,5%, mas eles alegaram porque o Instituto tem um rombo, que não foi criado pelos servidores, mas pelos prefeitos, certo? Com a passagem de mão na cabeça da maioria dos vereadores, todos eles, de 99 até agora, 2020, né? Tem as exceções, não tenha dúvida disso, mas eles concordaram, a maioria, com essa situação do Patos Prévio, ou seja, porque tinha o desfalque no Patos Prévio e eles não agiam, não denunciavam, não fiscalizavam, certo? Não tinha condições de tomar iniciativa de entrar com ações, de aprovar inclusive essas contas, de aprovar as negociações, certo? Então, é uma situação séria essa questão do Patos Prévio, que o rombo aí é grande. Então, as contribuições é a nossa, aí tem a patronal e tem a complementar, né? A patronal fica em torno de 18%, a nossa fica esse desconto de 11% que é repassado, né? Que agora vai ser 14%, e a complementar que fica aí em 26%, né? Quer dizer que é uma grande contribuição complementar da prefeitura para o Instituto, justamente para que ele tenha condições de se sustentar, ou seja, quando a gente for se aposentar, tenha realmente essa garantia. No entanto, isso não vem acontecendo. Nesse decreto, inclusive, o 029, de 29 de maio de 2020, veja bem, um decreto do prefeito interino Ivanes Lacerda, ele simplesmente reduz essa contribuição drasticamente. Agora, ao mesmo tempo, decreta os 14%. Então, veja o que é que ele faz aqui. Através de decreto, porque no meu entendimento, isso deveria ter sido através de lei, alteração de lei teria que passar pela Câmara, mas não passou. Mas nós vamos, inclusive, analisar isso aqui com nossa assessoria jurídica do SINFEM. Mas diz aqui, decreto 029/2020, de 29 de maio de 2020, fixa alíquotas de contribuição patronal dos poderes executivo e legislativo devidas ao patos prévio e os aportes do déficit atuarial conforme reavaliação atuarial 2020 de outras providências. Então, veja bem, não apenas o repasse patronal da Câmara, mas também da Prefeitura. Ou seja, Prefeitura e Câmara, que deveria repassar um valor X, não vai mais repassar esse valor, foi reduzido. Então, diz aqui, o prefeito de Patos, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais da lei orgânica do município. Aí tem mesmo de considerando aqui, considerando a portaria 464/2018, a instrução normativa 7/2018, considerando que o plano de amortização previsto pelo decreto número 28A se apresenta fora dos limites fiscais e orçamentários do município, considerando que é necessário que a avaliação atuarial indicativa da revisão tenha sido fundamentada em base cadastral atualizada, estou lendo aqui só o início, que é maior do que a Semana Santa esse decreto, considerando que também não restaram devidamente contabilizados direitos creditórios do patos prévio perante o Poder Executivo, decorrente do déficit apurado, o objeto de questionamento de auditoria da Secretaria da Previdência Social em 2018, considerando o parágrafo primeiro da portaria 746 de 2011, ou seja, ele pega aqui uma série de documentos, portarias do governo federal, que a gente inclusive já está com elas em mãos aqui, aí coloca aqui, decreta, aqui é a machadada. Primeiro, a alíquota de custo normal patronal a ser aplicada conforme a reavaliação atuarial de 2020 é de 14%. O déficit atuarial será aportado mensalmente pela Prefeitura Municipal e pela Câmara Municipal, conforme aponta a reavaliação atuarial de 2020. Ele colocou aqui, ano e aportes mensais, ou seja, quanto a Prefeitura vai repassar para o patos prévio. 2020, 375 mil, 2021, 597, 2022, 860, 2023, 2.286, aí 2024, 2.331, 2025, 2.376, 2026, 2.423, 2027, 2.470, 2028, 2.518, 2029, 2.567, 2030, 2.617 e 2031, 2.668.000. Viu? Então, veja bem, é um valor insignificante se levarmos em consideração o número de aposentados e pensionistas que tem no Instituto. Inclusive, nós queremos que essas pessoas que estão recebendo pelo Tesouro voltem para o patos prévio. Porque essas pessoas que estão recebendo pelo Tesouro não estão conseguindo nem fazer seus consignados. Então, essa questão do patos prévio é muito séria. Ora, tem a nossa contribuição, os prefeitos muitas vezes não repassam para o Instituto. Tem a contribuição patronal, eles reduzem. Tem a complementar, eles reduzem. Então, isso é uma coisa realmente absurda, além disso, por decreto. Então, nós vamos realmente estudar essa situação do patos prévio em Patos. A gente vai fiscalizar esse patos prévio a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Porque não pode ficar dessa maneira. As coisas são feitas, decididas entre eles. Como é que uma decisão dessa pode ser através de um decreto? Se tem uma lei, eu estou aqui com meio mundo de documento do patos prévio. Eu estou com a lei aqui de 2005, estou com lei de 2004, estou com lei de 99, né, duas logo de 99, né? Estou com outros documentos da União, estou inclusive com a auditoria, né, que foi feita, uma auditoria fiscal aqui no patos prévio, né, que encontrou diversas irregularidades, mas acontece o seguinte aqui em Patos. Por exemplo, quem causou o rombo na prefeitura, certo? Eles não pedem auditoria desse período. Eles pedem auditoria quando o outro gestor estava à frente. Nós precisamos da auditoria do patos prévio de 99 até hoje, porque dizem que fizeram aplicações e perderam esses valores. Como é que você faz a aplicação no banco e você perde o dinheiro que é nosso? Aí eu tenho uma auditoria aqui que foi feita, mas não envolve, né, todo o período. Não envolve todo o período, certo? Então, o que nós queremos, na verdade, é o retrato 3x4, preto e branco, do Patos Preve. Certo? É essa questão que nós realmente queremos realmente discutir. Então, a defesa do Patos Preve é fundamental, companheiros, porque nós estamos aqui garantindo a nossa aposentadoria com todos os valores que nós recebemos no momento, incluindo as gratificações. Se a gente for para o INSS, o que é que vai acontecer? Um professor que ganha hoje R$4.000 vai se aposentar aí com R$2.200 no máximo. Então, por isso que a gente quer realmente evitar esse tipo de coisa. Mas vamos estudar, vamos analisar tudo direitinho e com certeza iremos repassar para vocês todas essas informações. A reunião do Conselho Deliberativo, ela foi muito importante. Eu me abstive na votação, porque foi apresentada lá a proposta, mas essa proposta não foi apresentada antes. Então tem que ser apresentada. O camarada lá faz uma exposição, não estou aqui desconfiando de ninguém, mas não tem como você discutir, aprofundar qualquer coisa numa exposição sem você ter o documento em mãos. Até, inclusive, mandaram depois, mas já aprovaram. Agora, a partir do 1º de janeiro, gente, a gente tem que ter uma nova postura, inclusive, nessas reuniões do Conselho. Tem que repassar essa documentação para todos os membros do Conselho. Na verdade, eu sou supleto. A titular é a nossa companheira Carminha, para a gente analisar isso e já ir para a reunião com uma proposta concreta, né? Tirar nossas dúvidas, inclusive. Agora, você faz uma exposição aqui e já aprova de imediato, não tem sentido. Então, por isso que eu coloquei a minha opinião, pedi para registrar lá na ata, né? Com certeza será registrado. E nós temos aí o doutor André Guedes, né? Que assumirá o Patos Preve a partir do dia 1º de janeiro, e com certeza eu espero que as coisas realmente caminhem de forma diferente da forma que vem caminhando ultimamente. Então, forte abraço a todos, um bom final de domingo e uma semana de grandes vitórias para todos nós, com a redução dos casos de Covid e também com a redução de mortes.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não pode dar fé e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sem Frente para Todos.